Segundo dados divulgados pela Pesquisa Nacional de Saúde, do IBGE, no ano de 2015, no Brasil, mais de 200 mil pessoas utilizaram o narguilé, principalmente os jovens. De origem oriental, o narguilé, uma espécie de cachimbo, funciona a partir do aquecimento do ar pelo carvão, passando pelo fumo e sendo resfriado no líquido presente no fundo, antes de ser aspirado. O fumo, ou tabaco, como também é conhecido, é usado com sabor ou aromatizado. Além do uso do narguilé, a aderência aos cigarros eletrônicos também aumentou. O dispositivo eletrônico, que foi inventado com o intuito de ajudar aqueles que têm um forte vício pelo cigarro, também está sendo utilizado por jovens. A Organização Mundial da Saúde, OMS, adverte que essa nova moda de narguilé e cigarro eletrônico pode ser mais atrativa, especialmente para os adolescentes e não fumantes. Mesmo parecendo ser menos prejudicial do que os cigarros tradicionais, e ainda trazem sabores doces de frutas ou bebidas alcoólicas, ainda podem representar uma ameaça para esses jovens e para os fetos de mulheres grávidas. O médico pneumologista José Badini Martins, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, também alerta para essa nova moda, lembrando que alguns dos produtos liberados podem conter substâncias cancerígenas.
O narguilé tem sido introduzido aqui no Ocidente há razoavelmente pouco tempo, desde 1990. Então, nós ainda não conhecemos completamente os riscos que ele pode provocar à saúde. Porém, o fato do indivíduo compartilhar um bucal leva a um risco aumentado para a transmissão de infecções. E mais importante do que isso, a inalação da fumaça produzida pela queima do tabaco, pelo aquecimento do tabaco, faz com que o indivíduo tenha um risco aumentado para ter doenças pulmonares, como por exemplo bronquite crônica, e já foi detectado risco aumentado para vários tipos de câncer, como por exemplo câncer de pulmão, câncer na boca, câncer no esôfago, já foi falado até em câncer de bexiga, de tal maneira que, embora seja uma maneira diferente de você inalar ou usar o fumo, ele também está associado a riscos à saúde.
E enquanto aos fumantes passivos, ele atinge da mesma forma que o cigarro?
Sim, veja só, eu até teria mais medo de me expor ao narguilé do que as pessoas fumando em minha volta. Eu tenho uma impressão que a quantidade de fumaça produzida é até maior. É sabido que a queima daquele produto e a saída da fumaça vai expor as pessoas em volta a um risco aumentado de ter complicações. De tal maneira que, sim, a gente acredita que a exposição passiva ao narguilé também se associa com riscos aumentados para a saúde. Como eu falei para você, ainda não tem estudos suficientes para a gente afirmar isso com uma certeza absoluta.
Professor, e sobre o cigarro eletrônico, qual que é a sua opinião?
Os cigarros eletrônicos são um assunto diferente do narguilé. E são, no meu modo de ver, até um assunto mais complexo e polêmico. Os cigarros eletrônicos foram desenvolvidos na China, aparentemente como uma maneira de ajudar as pessoas a pararem de fumar, ou as pessoas usarem um produto que fosse menos perigoso, já que o cigarro eletrônico só administraria nicotina e não outros mais de 4 mil componentes que o cigarro comum pode administrar. Entretanto, a gente sabe hoje que o cigarro eletrônico não é isento de risco, né? Primeiro problema é que o cigarro eletrônico, ele não é um produto regulamentado. Então, junto com a nicotina, que a princípio devia ser o produto exclusivo que ele fornecia, existe a colocação de aditivos que dão sabor, que dão um odor agradável. E como não existe uma regulamentação desses produtos rígida, a qualidade disso é discutível e muitas vezes pode ter elementos contaminantes. Além disso, inalar nicotina por si só também não é uma coisa necessariamente boa. A nicotina tem efeitos para o lado do sistema cardiovascular também. E agora, mais recentemente, foi até sugerido que algum dos produtos liberados com a vaporização da nicotina possam também ser produtos cancerígenos, né? De tal maneira que existe uma polêmica sobre o uso desse produto. Na Inglaterra existe até um posicionamento de uma sociedade médica dizendo que ele pode ajudar, de fato, as pessoas a pararem de fumar. Entretanto, nos Estados Unidos, eles estão sendo usados por jovens, adolescentes, crianças, que acham muito legal usar aquele vaporzinho com um sabor agradável, mas depois o produto acaba servindo como porta de entrada para o uso do cigarro tradicional. Então, o uso do cigarro eletrônico entre adolescentes, principalmente no exterior, é uma porta de entrada para o indivíduo ficar dependente do cigarro tradicional. Então, no Brasil, os cigarros eletrônicos são proibidos e, de uma maneira geral, no meu modo de entender, ainda nós necessitamos de mais estudos para compreender melhor os riscos do uso a longo prazo do produto.
E professor, para encerrar, teria mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar?
Eu gostaria de acrescentar que os cigarros são um produto deletério para a saúde. O narguilé é uma maneira diferente de consumir fumo, mas também tem um potencial de ser deletério à saúde, e o uso dos cigarros eletrônicos também não são isentos de risco. De tal maneira que, ao que tudo indica, o consumo de qualquer forma de fumo vai trazer riscos para a saúde dos indivíduos. Então, a melhor coisa a fazer é não entrar numa furada dessa, já que depois de alguns anos, 15, 20 anos, o indivíduo corre um risco enorme de desenvolver doenças graves.
Nós ouvimos o médico pneumologista, o professor José Badini Martins, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, que alertou dos principais riscos do uso dos narguilés e cigarros eletrônicos. Tainã Honorato, da Rádio USP Ribeirão.